Olá a todas e a todos, agora o papo é comigo. Meu nome é Guilherme Rodrigues Salles e nós vamos conversar um pouco sobre modificação da competência no novo CPC. Também chamado de prorrogação da competência para alguns doutrinadores, tal matéria consta no novo Código de Processo Civil de 2015, na seção 2 do capítulo 1, referente à competência, do título 3, da competência interna, do livro 2, que trata da função jurisdicional. São os artigos 54 ao 63. Abrindo a seção, o artigo 54 disciplina que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Portanto, aplica-se apenas aos casos de competência relativa. Não há de que se falar em modificação de competência nos termos dessa seção, quando tratamos da competência absoluta, pois ela se encontra fora desse âmbito de negociação ou modificação. O professor Humberto Teodoro Júnior estabelece que, abro aspas, dá-se a prorrogação de competência quando se amplia a esfera de competência de um órgão judiciário para conhecer de certas causas que não estariam, ordinariamente, compreendidas em suas atribuições jurisdicionais, fecho aspas. Há duas espécies básicas de modificação da competência. A primeira, chamada legal ou necessária, quando decorre de imposição da própria lei, como nos casos de conexão ou continência. E a segunda, chamada de voluntária, quando decorre de ato de vontade das partes, como exemplo. Isso se dá quando as partes celebram um contrato e estabelecem um foro de eleição, que consta no artigo 63. Ou mesmo quando um réu, diante de uma ação proposta em um foro territorialmente incompetente, deixa de arguir a incompetência relativa no ato da contestação. Passada a premissa geral do artigo 54, passo agora para a análise do artigo 55, que estabelece uma hipótese específica de modificação. Diz o caput do artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir. Percebe-se, então, que aqui o CPC trata da conexão objetiva, aquela que diz respeito ao objeto da causa, e não a conexão subjetiva, que diz respeito ao sujeito da causa. Como exemplo, a comunhão entre as partes, ou seja, a parte autora de um processo é a parte autora de outro processo. Não é o caso deste artigo. Na já citada continência, no artigo 56, há uma conexão de maior amplitude, pois há comunicação em todos os elementos das ações, partes, pedidos e causa de pedir, sendo um desses mais amplo. A continência aproxima-se da litispendência, pela identidade de elementos. Entretanto, nota-se uma diferença quantitativa entre as causas ligadas pela continência e litispendência. Conexão e continência são duas grandes causas de modificação da competência. Decorrem desses dois conceitos repercussões previstas pelo CPC. Como exemplo, o artigo 57, que determina que quando houver continência e ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. E 58, que diz que a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Do artigo 58, extrai-se algumas conclusões. 1. A comunhão de pedido e de causa de pedir não decorre da identidade absoluta de elementos de duas ou mais demandas, ou seja, pode ser mais intensa ou menos intensa a depender das questões apreciadas nas ações. 2. A conexidade pelo pedido pode referir-se à totalidade ou apenas a alguma parte dele, ou do interesse a ele pertinente. E 3. A conexidade pela causa de pedir também admite graus e refere-se, em regra, à causa próxima, aquela do fundamento do direito, e não à causa remota, questões de fato que precedem o fundamento de direito. Passamos agora para a análise da prevenção. O artigo 59 diz que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juiz. Há, percebemos, uma prefixação da competência para todo o conjunto das diversas causas do juiz a quem primeiro foi registrada ou distribuída a petição inicial de uma das lides coligadas. Conexão e continência não são causas legais únicas de prorrogação de competência. O artigo 61 prevê a acessoriedade entre ações e determina que, abro aspas, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Fecho aspas. A isso, inclui-se a prestação de contas do inventariante, a restauração de autos, habilitação incidente, entre outros. Por fim, vamos tratar da prorrogação voluntária, aquela que provém de ato de vontade das partes. São duas as possibilidades previstas pelo Código. Na primeira, disse da eleição de foro contratual, em conformidade ao artigo 63, que disciplina que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. O parágrafo 1º diz que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição do foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. E, por último, parágrafo 4º, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade de cláusulas de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. A segunda possibilidade prevista pelo Código é a já citada ausência de alegação de incompetência relativa em preliminar de contestação, prevista no artigo 65, que diz que prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Bom, no artigo 63, tratamos do foro contratual ou domicílio de eleição, que está lá no artigo 78 do Código Civil. Cabe ressaltar, como já foi dito, que o foro de eleição é um privilégio e não um ônus para a parte, salvo em condições especiais do contrato. Bom, pessoal, é isso. Espero que essa conversa sobre processo civil e modificação da competência tenha sido proveitosa. Um abraço a todos e até mais.